Podemos ler algumas passagens? É 1 Pedro 1. Versículo 11. Uma das coisas que está claro, fica claro, é que o nosso Senhor, o nosso Cristo, está hoje, é um homem na glória ao lado de Deus. Mas o que para nós é entendido, para os judeus, porque Cristo veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Nós vemos que ele está oculto, a sua glória está oculta agora a Israel. E nós sabemos que ele está em glória agora. Mas o que os judeus não entendiam, o que Israel não entendia, é que o seu Messias, aquele que havia de vir, teria que primeiro sofrer, padecer. Eles estavam esperando um libertador que viesse, o quê? Em glória, já libertando eles do poder dos romanos e estabelecendo o seu reino aqui como um rei, né? Ao contrário, ele entra como em Jerusalém como montado num jumentinho, né? Bem humilde. Então, alguns versículos vai nos falar primeiro que era necessário que Cristo padecesse antes que ele entrasse na sua glória. E hoje, então, o povo de Israel está ausente do seu Messias e o Messias está ausente dos seus irmãos judeus, né? Nós vamos ver isso na figura de José. Muito interessante. Nós vamos ver Cristo na glória, né? As glórias de José hoje, se a gente tiver tempo de ver totalmente, né? Primeiro versículo, 1 Pedro 1:11, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Primeiro, então, os sofrimentos de Cristo que haviam de vir, que havia de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Primeiro o sofrimento, então depois a glória. E se a gente for lá em Lucas também 24, o Senhor Jesus conversando com os dois discípulos de Emaús, o Senhor Jesus pergunta para eles assim, versículo 26: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Não convinha, é que estava tudo escrito já. Estava tudo, os profetas diziam do quê? Da morte do Messias. Se a gente olhar os Salmos, né, como fala o Senhor Jesus, começou desde Moisés, os Salmos e profetas falava tudo a respeito dele. Não estava nada em oculto na palavra de Deus, né, que o Messias viria, mas primeiro ele ia sofrer, ele ia padecer pelos pecados do povo e depois ele seria recebido em glória. Depois de haver feito a propiciação pelos nossos pecados. Em Hebreus 12, 2 diz o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Quer dizer, ele tinha que passar por aquilo lá para que depois ele subisse e se assentasse glorioso, né, um homem glorioso, à destra de Deus, ao lado de Deus em glória. Mas não antes de ter padecido. E se nós formos olhar para o Velho Testamento, falando agora de José, que é um antítipo de Cristo, nós vamos ver que José era filho de Jacó. E Jacó foi o primeiro filho de Raquel. E Jacó gostava muito de José. Mas os seus irmãos não gostavam dele, porque o seu pai mostrava o quê? Mostrava mais amor, mais afeição, provavelmente, para José, né? E o seu pai tinha feito uma túnica para ele de várias cores, e os seus irmãos o invejavam. Invejavam José, que é uma figura de Cristo também. João diz: veio para o que era seus e os seus não o receberam. E um belo dia, quando José aparece e os seus irmãos estavam no campo cuidando das ovelhas, eles resolvem o quê? Em unanimidade, praticamente, matar o seu irmão José mais novo. Eles querem matar, como fizeram com Cristo, não é? Os seus irmãos, seus próprios irmãos judeus, quiseram matar o Senhor Jesus e mataram. Só que José é uma figura de Cristo, estamos aqui fazendo uma analogia, né? Uma figura. Então o que que fizeram? Chegaram à seguinte conclusão, seus irmãos: não vamos matá-lo. Vamos lançá-lo numa cova, num buraco profundo, sem pão, sem água, e vamos deixá-lo ali. E foi isso que fizeram. E depois de um tempo, ficaram pensando no irmão mais velho, disse: ele vai deixar ele aí no fundo do poço, sem água, sem pão, para que morra a míngua? E estava passando uma caravana de ismaelitas, que era um povo gentil. E o que fizeram com José? Venderam José por 20 moedas de prata para os ismaelitas. Aquela caravana, venderam ele como escravo. E mataram um animal, tingiram a túnica de colorida que ele tinha e levaram para o pai dele e disseram assim: ó, seu filho está morto. Uma besta fera do campo o matou. Mas o pai não sabia, Jacó não sabia que ele havia sido vendido para o Egito. E ele foi parar aonde? Foi parar no Egito. Naquele tempo, no tempo de José, não existia essa palavra que nós temos, a palavra escrita. Existiam os profetas, e Deus falava com os homens através de sonhos, através de visões. Jó, né? Jó nos fala que quando o Senhor falava com ele em visões de noite, mas alguns sonhos, né, como fala Eclesiastes, da muita ocupação vêm os sonhos. Não é esse os sonhos que Deus fazia com que os homens sonhassem. Era uma visão que Deus estava dando do que iria acontecer para aqueles sonhos daquelas pessoas. E nós vemos José no Egito. José é vendido para os ismaelitas, e os ismaelitas vendem ele para os egípcios. Ele vai acabar saindo da terra lá de onde ele habitava, com o pai dele e os irmãos, e de uma hora para outra, vai para onde? Vai ser escravo no Egito. E não contente com isso, né? O que que acontece com ele? Os fatos, né? Os fatos, não contentes com isso, a esposa de Potifar coloca o quê? Potifar coloca-o na prisão, porque a esposa mentiu, falando que ele havia atentado contra ela. Então nós vemos que José, ele acabou saindo e indo para a prisão. Ele tinha tudo com o pai, tinha tudo lá, o amor do pai por ele, né? A afeição do pai por ele, o carinho, a demonstração. Mas o que acontece? Seus irmãos o vendem e ele vai acabar ficando no Egito. E no Egito ele vai pro cárcere por causa de uma mentira que falaram contra ele. E aí, quando seus irmãos o vendem, nós não lemos mais na palavra que seus irmãos falam com ele. Depois que Cristo morreu na cruz, nós vemos que os judeus não querem mais ouvir falar o nome de Cristo. Cristo morreu para eles. Cristo desapareceu. Os seus irmãos não ficaram sabendo o que aconteceu com José. José sumiu. O pai pensou que ele havia morrido, né? Mas José estava vivinho lá no Egito. Mas Deus tinha um plano para ele, como Deus tinha um plano para Cristo. Primeiro ele havia de padecer, depois a glória que se lhe havia de seguir. E nós vemos lá em Gênesis 41 a história de José. Nós vamos entrar já José saindo da prisão e indo para a presença de Faraó. Faraó era a pessoa mais importante naquele tempo. Então, alguém já ouviu falar aqui de carreira meteórica? Ou seja, uma pessoa sai de uma posição, daqui a pouco ele está ocupando uma posição lá em cima, de uma hora para outra. Foi o que aconteceu com José. Ele ficou mais de 2 anos na prisão, lá morgando na prisão. Ficou lá, Deus deixou ele na prisão, mas Deus tem um plano para ele. Que era o quê? Salvar seus irmãos. E o plano de Cristo é salvar a todo aquele que se achega a ele por fé no seu sacrifício. Só que, primeiro, nós podemos pensar, por que que Deus permitiu tudo isso para José? Né? Que ele ficasse naquela prisão, que ele passasse por desprezo, que ele fosse rebaixado, tanto assim, né? E quando nós lemos na palavra de Deus, nós vamos ver que aconteceu a mesma coisa com a pessoa do Senhor Jesus. Ele saiu do túmulo e subiu para a glória. Vamos ler Gênesis 41. Eu estou contando a história aqui só para a gente. Porque a história de José inteira é maravilhosa. Né? Não vai dar para a gente falar, nós vamos falar da glória de José, só da glória de Cristo. Gênesis 41. Então, o que vai acontecer agora aqui? Faraó vai ter um sonho, dois sonhos. Faraó tem dois sonhos. E José havia na prisão interpretado o sonho de dois eunucos do rei. Eunucos eram aqueles que serviam o rei. Um era copeiro do rei, o que servia bebida, e o outro era padeiro de Faraó. Um era copeiro, que servia o vinho, as bebidas. E o outro era o padeiro, que fazia os pães e as comidas e outras coisas. E essas duas pessoas tiveram um sonho na prisão, junto com José, porque eles pecaram contra Faraó. Faraó mandou eles para a prisão também. Eles tiveram um sonho e José interpreta o sonho do copeiro mor e diz assim: ó, você daqui a 3 dias estará servindo, vai voltar a servir o copo na mão de Faraó de novo. Faraó vai te restabelecer. E quanto ao padeiro, que teve um sonho também, José disse para ele que ele havia de ser, ele morreria. E José disse para o copeiro assim: quando você estiver lá na presença de Faraó, lembra-te de mim. Lembra-te que eu falei para você que você ia viver. E faz menção do meu nome lá para Faraó. Só que passaram 2 anos inteiros, esse copeiro, José, permaneceu na cadeia, e ficou lá esquecido. Mas será que Deus havia se esquecido dele? Não. Deus não havia se esquecido. Deus não se esquece de nada. É impossível que Deus se esqueça de alguma coisa, né? É impossível que alguém malogre, alguém desfaça, alguém intercepte os planos de Deus, alguém trunque, alguém quebre, alguém desfaça os planos de Deus. É impossível isso, né? Nós vemos que em todo o tempo que Jesus estava aqui, os homens quiseram lançar a mão dele, mas ninguém colocou a mão nele. A não ser quando ele fala assim: agora é a hora e o poder das trevas. Aí sim, aí chegam os gentios, né, pegam ele e levam lá os judeus e entrega para os romanos, para os gentios. Aí sim, foi aí que Deus permitiu que tocassem, né, no seu filho Jesus. Aí quando ele foi entregue na mão dos romanos, dos gentios. E nós vemos aqui José, que era judeu, que era de Israel, filho de Jacó, numa prisão lá no Egito. O que esse homem está fazendo lá? Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é trazer salvação. Mas como um homem na cadeia, um homem em fraqueza, como ele vai sair daquela fraqueza e vai para a glória, de uma hora para outra? E aqui, o que os judeus não entendiam é por que que o Messias dele tinha que padecer numa cruz de fraqueza? Como é que um homem que morre numa cruz de fraqueza pode ir para uma glória? De jeito nenhum. Eles não aceitavam isso. E Deus vai mostrar aqui em figuras como uma pessoa sai da tumba, sai do poço, né, que é o mais baixo, e vai o quê? Na presença dos grandes. Vai fazer com que todo o joelho se dobre diante dele. Isso é o que Deus faz. E os sonhos que ele sonha, ele vai falar. A interpretação, quem dá é Deus. A interpretação, quem dava dos sonhos para José, era Deus mesmo, assim como para Daniel, né, nós vemos. Quem dava interpretação era Deus. Ele não tinha. Deus falava com ele, né? Ele tinha essa. Ele era um santo de Deus, um separado para Deus, né? Em nenhum momento Cristo pecou aqui nesse mundo e também não podia pecar. E ninguém podia fazer com que ele pecasse. E José passou todo esse tempo também, nós vemos, mesmo que ele tivesse na prisão, tal, que ele permaneceu uma pessoa santa, separada para Deus. Né? E assim foi a vida de Cristo aqui nesse mundo. Foi uma vida difícil, né? Porque ele veio aqui para sofrer, inclusive passar aqui na mão dos homens. Não foi nada fácil para ele conviver com o pecado dos homens, né? Sarar todas as suas enfermidades. Isso não era o principal objetivo, mas ele passou aqui fazendo isso, fazendo bem. E nós vamos ler lá em Gênesis 41. O que acontece então com o sonho de Faraó? E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. E eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a faraó. Deus tinha um plano, né? Só havia uma pessoa ali que poderia interpretar esse sonho de Faraó. Só havia uma pessoa. E Deus vai movimentar agora as cenas para que isso ocorra. Primeiro, Deus fez o quê? Com que Faraó sonhasse esse sonho. Que era uma visão que Faraó, que Deus deu para Faraó, que iria acontecer no Egito. E que iria, de uma certa forma, mexer com o povo de Israel. E Deus tinha um plano para isso. Versículo 10. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo. Versículo 9, desculpa. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Por isso que ele estava lá na cadeia com José. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob a prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro-mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó. Aqui começa a história da glória de José, né? Como, o que aconteceu? Cristo morreu em humilhação, depois nós vamos ver lá em Filipenses, e é exaltado. Mas quem faz isso, quem exalta Cristo na glória é Deus. Quem vai colocar José, aqui Faraó, nessa passagem, é uma figura de Deus. Não é igual Êxodo 12, né? Que Faraó lá é uma figura do diabo. Mas aqui Faraó é uma figura de Deus. E o que que vai acontecer? Então enviou o Faraó, versículo 14, e chamou a José. E o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Como um homem chegaria, um homem para chegar diante de Faraó do Egito, vamos supor que tinha assim, 200 porteiras, 1.000 soldados, guardas por todo quanto é lado. Ninguém se achegava, ninguém entrava na presença do rei assim, porque tinha muitas pessoas que estavam ali guardando o rei. E esse homem que estava na cadeia, no poço, nos fala aqui, né, devia estar lá numa masmorra, que onde não entra a luz, né, onde o odor é fétido, né, cheiro de urina. E de fezes e de outras coisas mais, a comida devia ser da pior das qualidades. Esse homem então sai de lá desse poço, colocam uma veste digna, barbeia, tira barba, faz tudo, corta o cabelo dele e coloca ele diante de Faraó, na presença de Faraó. Como pode isso? Um homem estando numa posição tão inferior, ou tão, parecia que não iria sair nunca daquela posição, de uma hora para outra, Faraó chama para que esse homem esteja na sua presença. Isso porque o copeiro-mor lembrou-se de José. Lembrou, depois de 2 anos, que ele havia interpretado o sonho que o copeiro ia estar servindo ao rei. Né? Então, o Senhor Jesus nos diz para que nós nos lembremos dele na sua morte. Quando nós tomamos o pão, comemos o pão e tomamos o cálice, nós lembramos o Senhor na sua morte. Hoje, ele é um homem glorificado, mas nós lembramos da sua morte. Nós lembramos da sua condição do quê? De humilhação. Que teve uma morte e morte de cruz. Os judeus, talvez, desejassem o pior de tudo para Jesus. E o pior de tudo para Jesus é aquilo que estava escrito na palavra. Maldito todo aquele que for colocado no madeiro. Talvez só apedrejar Jesus, né, se eles pudessem, como eles tentaram várias vezes, não fosse tão humilhante como se eles tivessem visto a Cristo pregado no madeiro e contado juntamente com malfeitores, porque morreu um ladrão à direita e outro à esquerda, um malfeitor à direita e outro à esquerda dele. Nada foi mais degradante, nada foi mais humilhante do que Cristo ali, numa cruz, feito maldito, porque a palavra dizia, maldito todo aquele que for pregado no madeiro. E esse homem, então, sai e vai na presença de Faraó, versículo 15. E Faraó disse a José, eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo, isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José, eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. Eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. Então são duas coisas opostas, né? Duas vacas, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Mas essas magras que Faraó fala que nunca viu tais no Egito, né? Nos fala do juízo que haveria de vir, que iria devorar essas vacas gordas, ou seja, era um tempo de fartura e era um tempo de escassez, onde ia faltar mantimento, onde ia faltar víveres, né? Onde eles podiam subsistir aí com a comida. E esse é um dos sonhos. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém ouve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó. José precisou ficar pensando no sonho de Faraó. Espera aí, vamos ver, vamos fazer a conta. 7 vacas? O que que significa vaca, hein? No sonho? Gordas e 7 vacas. Por que vacas com espigas? O que tem a ver vacas com espigas? Mas José não fica fazendo conta. Deus já revela para ele o sonho de Faraó. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. O que Deus fazia então? Deus mostrava aos homens, através de visões, a sua vontade. O que iria acontecer. E Deus mostrou aqui a Faraó, em seus sonhos, o que haveria de acontecer no Egito. E Deus está por detrás, né? Deus traz José lá do poço, da prisão, e traz ele na presença de Faraó, e ele não titubeia em falar o sonho para Faraó. como os magos ficaram se consertando lá, os adivinhadores, ficaram tentando descobrir o sonho. Ele tinha a resposta para Faraó. E Cristo tem a resposta para nós do que Deus vai fazer, da intenção de Deus. Deus sabe, hoje, os 7 anos de abundância é o tempo da graça, é o tempo que nós estamos vivendo. Já faz 2.000 anos que Cristo morreu. E Deus, dada a sua abundante graça, como nos fala a palavra, deu da sua abundante graça para todo pecador que se achega a ele, por aquele sacrifício que ele fez. É graça somente. Não é por obras, a palavra fala, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Deus nos deu o que mais de precioso ele tinha, sem pedir nada em troca. E Deus vem suportando aí os homens nos seus pecados durante 2.000 anos. Nunca se houve um tempo tão longo na palavra de Deus que Deus suportou os homens em longanimidade como nessa época da graça de Deus. 2.000 anos que Deus vem falando com o homem. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele eu vi. Nós vamos ver aqui que Faraó vai falar, ouvi o que José tem para dizer. É a Cristo que nós temos que ouvir. Deus deu tudo, toda a revelação, todas as palavras que saíram da boca de Cristo, era o que ele havia conhecido do Pai. Ele veio, não veio falando de moto próprio, de si mesmo. Ele falava o que ele havia conhecido com o Pai. O que ele havia conhecido do Pai. Ele manifestou a Deus aqui, um homem, na plenitude de Deus aqui nesse mundo. E José, então, nós vemos José, diante de Faraó, dizendo do quê? Da abundância e da escassez e da fome. A fome nos fala de juízo. Bem-aventurado é aquele que se provê em tempo aceitável. Porque a palavra fala em Coríntios: hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia que as vacas gordas estão, que a abundância de trigo, a abundância de graça. Deus está aceitando o pecador, por pior que ele seja, na sua graça e misericórdia. Através do sacrifício de Cristo. Antes que venham os dias maus, os dias ruins, os dias do quê? De fome e de seca, que vai ser o dia de juízo. E ai daquele que entrar, que desprezar essa graça. Quando Cristo vier para buscar os seus, e os seus forem arrebatados, vai começar então a época do quê? Das vacas magras. Vai começar a época das espigas secas, feias, tão feias que jamais havia se visto em todo o Egito. As vacas também entrando nas entranhas. É um juízo que vem, na verdade, é o juízo da tribulação e da grande tribulação, que são exatamente 7 anos, uma coincidência. O número 7 fala de perfeição, tanto de bem quanto de mal, né? O número 7 é perfeito, né? O número de Deus é perfeito. Então, mas fala tanto de bem quanto de mal. A perfeição do mal, nós vemos esses 7 anos de juízo que há de cair naqueles que desprezaram, né, a Cristo Jesus como seu Salvador, aqueles que não ouviram a prevenção de José que dizia, ó, vamos fazer isso, para que quando vier o juízo, nós tenhamos o quê? Como comer. Para que quando Deus chamar-me diante dele, eu tenha o quê? Eu tenha que falar, olha, eu fui lá para Cristo. Eu tenho a Cristo. E é um homem, não é um homem crucificado agora que nós vemos. Estamos falando de um homem glorificado. Vamos voltar lá. Versículo 30. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Então, são duas condições. A graça é abundante, mas o juízo é gravíssimo. Não é para se desprezar. José estava fazendo as contas lá para Faraó, vai ter fartura, mas quando chegar a fome, vai consumir a terra. Quando chegar o juízo de Deus, Deus vai consumir. Deus não vai ter misericórdia do homem, porque os 7 anos de abundância já se passaram. Deus, na sua misericórdia, proveu, né? Fez cair a chuva, cresceu o trigo, né? Guardou-se esse trigo por 7 anos, né? Alimentou até o seu povo, Israel, mas depois, com 7 anos de fome. Se José não tivesse feito provisão, haveria morte na certa, e muito mais morte do que houve naquela época. E o sonho foi duplicado, versículo 32, e o sonho foi duplicado duas vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Ele sabia também que aquilo ia acontecer logo. Quando vai acontecer? Deus já nos disse quando é que vai acontecer o juízo? Deus nos disse do juízo. Vai haver o dia, quando Paulo fala em Atos 17, em que Deus há de julgar o mundo através de um varão a quem ele ressuscitou dos mortos. Um homem na glória agora. Deus nos está o quê? Dizendo, ó, reconciliai-vos com Deus agora. Paulo fala, hoje é o dia da reconciliação. Nós vos pedimos que vos reconcilieis com Deus. Então, o que Deus quer, na verdade, é não nos deixar na fome gravíssima, é deixar-nos no estado de abundância. Porque a graça é abundante, mas o juízo é gravíssimo. Versículo 33. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que ti. Disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Que ascensão meteórica, como eu estava dizendo. Que ascensão rápida. Ele foi colocado em segundo lugar, abaixo de Faraó. Faraó falou, você só não vai sentar no meu trono. O resto você vai mandar na terra do Egito. Tudo o que você falar, ninguém vai fazer nada antes de passar pelas suas mãos. Haveria homem mais sábio do que isso? Haveria homem mais sábio do que Cristo na sua sabedoria? Deus na sua sabedoria confundiu os sábios. Por quê? Era necessário que primeiro ele padecesse. Era necessário que ele descesse à sepultura, que Cristo descesse à sepultura. Morresse ali pelos nossos pecados. e ficasse 3 dias na morte. Ficasse ali naquele túmulo 3 dias. Assim como José ficou no cárcere, preso no cárcere, Cristo ficou na morte 3 dias. Mas a palavra diz que Deus não deixaria que Cristo ficasse na morte. E nem permitiria que o corpo de Cristo, que o teu santo, visse a corrupção. Então esse homem foi exaltado aqui na presença de Faraó. E nada se fazia a não ser na sua palavra. E hoje, aqueles que servem a Cristo, têm em Cristo o quê? Todo o mantimento necessário para a sua necessidade espiritual. Nós não estamos falando do evangelho da prosperidade aqui, econômica, ou do evangelho da saúde. Nós estamos falando do evangelho do Espírito, que sacia o Espírito. Cristo está pronto agora a nos dar, como José vai dar aqui, tudo o que ele tem de graça. Tudo em abundância. Ele não dá com uma mão, esconde, dá com uma e esconde a outra, ele dá duas mãos cheias. Nós vamos ver aqui o que acontece. E tirou o Faraó o anel, versículo 42, o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o nome de José Zafenate-Paneia, que significa salvador do mundo, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote ou príncipe de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Nós vemos que glória! Nós vemos aqui que todo faraó fez que todo joelho se dobrasse diante de José. Aquele que estava na prisão, agora aparece em glória. E nós vemos que aqui em Gênesis não fala dos seus irmãos. Fala no capítulo 38 de Judá, né, que comete lá uma gentia, fala de Judá, mas os seus irmãos estão desaparecidos aqui. José está lá no Egito, está longe dos seus irmãos também, que são seus irmãos judeus, filho de Israel. E ele vai entrar na glória e vai estar longe dos seus irmãos. E nesse tempo que ele está longe dos seus irmãos, Faraó dá para ele o quê? A sua filha como esposa, uma gentia. E enquanto Cristo está ausente dos seus irmãos, porque seus irmãos o desprezou, seus irmãos desprezaram a Cristo, nesse desprezo, Deus dá o quê para ele? Na sua glória, a igreja. Uma gentia, que é aqui, Azenate, que é uma figura da igreja. Deus dá para ele, então, a igreja, que são eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. A igreja, na sua glória. Ele pôde, então, em glória. Imaginem vocês, o próprio Potifar, ou a mulher de Potifar, né, tendo aqui que se ajoelhar diante de José, quando José passava, né? Nós podemos pensar que aqui não é uma questão de dobrar o joelho de uma maneira Porque eu tenho que dobrar, porque Faraó falou que eu tenho que dobrar. Sabe, se eu não dobrar, eu vou morrer. Não. Quando é que os meus joelhos se dobram dentro de Cristo? Quando realmente eu reconheço ele como uma pessoa de valor, como uma pessoa que, como Faraó, colocou tudo na mão dele, colocou um colar de ouro, anel, vestes. Quando eu dobro, não é uma. Como é que fala quando eu tenho que comunicar uma doença para o centro de saúde? Quando a doença tem que. Né? Não é uma notificação, tem que ser comunicada, doença compulsiva. Não é obrigatório, não é compulsório aqui. Não é um ajoelhar compulsório. Tem que ajoelhar. É ajoelhar porque reconhece em Cristo o quê? O Senhor. Aquele que tem todos os adjetivos para ser o quê? O Salvador do mundo. Para ser o quê? O interpretador de sonhos, que é o nome que está lá em Isaías de Cristo 9:6, era conselheiro. Deus conosco, príncipe da paz. Das suas características era conselheiro. E Zafenate-Paneia significa em egípcio salvador do mundo. Mas em hebreu nos fala de interpretador de sonhos. Interpretador, aquele que conhece todas as coisas, né? Quando ele está lá com a mulher samaritana, acontece as duas coisas. A mulher fala: não é este o Salvador do mundo? As pessoas da cidade falam. E ele revela para ela toda a sua vida. Aquele que revela, né? Em hebreu quer dizer Zafenate Paneia. Aquele que revelava. Porque Cristo, na palavra de Deus, muitas vezes ele responde as coisas sem que alguém tivesse perguntado para ele. Por que isso? Porque ele conhecia o coração dos homens. E ele respondia antes que os homens. Ele sabe do que se passa no seu coração, no coração de cada um aqui, no coração dos homens e na mente. Ele pode estar respondendo, Caritá, sabe aquele que você matou hoje, aquele mosquito? Ah, ele pode estar respondendo isso. Eu estou falando porque ele falou para mim. Mas Deus pode estar lendo a mente e o coração de cada um aqui. Era o que Cristo fazia. Ele era revelador de corações. E Deus há de trazer juízo, né? Deus vai julgar o mundo através desse varão. Deus julgará, Romanos 2,16, os segredos dos homens por Jesus Cristo. Então, tudo que está em segredo, tudo que está em oculto, não tem problema, porque José, que é uma figura de Cristo, vai trazer tudo à tona. Ninguém vai, não vai passar nada sem que passe tudo pela mão de José. Versículo 46, para terminar a história. E José tinha muita coisa para falar aqui mais. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. Ele tinha 17 quando ele foi traído pelos seus irmãos. E quando ele vai para Faraó, então ele está com 30 anos. Passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E aí vem os filhos, né? Que ele tem, os frutos da igreja que ele tem com Zafenate. Mas eu gostaria de ler, tinha mais coisa para ler aqui, mas eu gostaria de ler, para a gente fechar aqui, um dos trechos que eu marquei aqui é Filipenses 2. Filipenses 2. Versículo 5. Aqui nos vai falar também da trajetória do quê? Da trajetória de Cristo aqui nesse mundo. Foi a trajetória de José. Ele saiu do quê? Da glória, saiu da casa do pai, foi para o mais baixo, abaixou-se mais baixo, e Deus o exaltou depois. Ele foi para a posição mais alta, acima de todo nome. De sorte, versículo 5, Filipenses 2, 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Uma outra passagem em Atos, Pedro diz: a esse a quem vós crucificastes, Deus o tornou Senhor e Cristo. Jesus era o nome dele aqui nesse mundo, como meu nome é Batista. Mas agora é Senhor Jesus Cristo o nome dele. Ele não é só Jesus, ele é Senhor Jesus Cristo. Quem entraria na presença de José e falaria: ô, José? Quem entraria na presença de Faraó, ou de um presidente aqui agora, e fala: ô, dona Dilma? Não. Nós temos que tratar as pessoas com o respeito que elas merecem. E nós temos que tratar o Senhor Jesus agora com o respeito que ele merece. Porque Deus o exaltou sobremaneira e o tornou Senhor. Ele é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor de todos, que está sobre todos. E se você não dobrar seu joelho agora, você vai ter que dobrar no dia do juízo. Se você não professar o nome de Cristo agora, você vai ter que professar. Você vai dizer que ele é Senhor. Porque você vai ver que tudo aquilo que estava escrito na palavra de Deus era verdade. E tudo aquilo que estava escrito a respeito de Cristo era verdade. Aí você vai ter que dobrar seu joelho diante de Jesus. E vai ver com seus olhos, que tudo aquilo que a palavra de Deus dizia era verdade. Você vai desprezar isso? Você vai desprezar essa obra da cruz de Cristo? Porque ele se humilhou, ele morreu, ele foi sepultado, mas Deus aceitou essa obra e Deus o colocou na glória ao seu lado, à sua destra, e o fez Senhor e Cristo. Agora ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, José é uma figura maravilhosa, né? Da pessoa do Senhor Jesus. Que nós podemos, em outras partes também, né? Todo o trecho de Gênesis, nós vemos figura de José falando de uma figura de Cristo. Mas essa é a parte das glórias, né? Das glórias que José teve. E abençoados foram aqueles que deram ouvidos, né? Assim como o Faraó, assim como aqueles do Egito, deram ouvidos a José e atentaram para aquele conselho. Para que o quê? Quando viesse o tempo ruim, eles tivessem como sobreviver. E quando, né? Você for inquirido diante de Deus, você fala assim: olha, tem uma passagem que fala, e todos vinham a José quando queriam comprar alguma coisa. Ninguém comprava ou vendia se não fosse através de José. E hoje, a fé em Cristo salva. Não é fé em Deus que salva, é fé em Cristo que salva. Ninguém vem ao Pai, o Senhor Jesus diz, a não ser por mim. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho também não tem o Pai. Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu vos levarei ao Pai. Nós temos acesso ao Pai agora através de Cristo. O único acesso do homem agora a Deus é através da obra maravilhosa, magnífica de Cristo. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e Pai, te agradecemos agora pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, um homem glorificado, um homem que veio, padeceu aqui nesse mundo, sofreu a humilhação, viveu aqui nos seus 30 anos, junto com as pessoas, junto com o pecado, padecendo também por causa dessa desobediência do homem, vendo os homens nessa situação, e se sujeitando à obediência de Deus, e se humilhando, e se fazendo servo, e acabando ali pregado numa cruz. E te agradecemos, ó Pai, por esse reconhecimento dessa obra, por ter ressuscitado ao Senhor Jesus, ter elevado Ele acima de todo o nome. E obrigado porque hoje nós podemos dobrar os nossos joelhos diante dessa pessoa, sabendo que Ele é a pessoa que sabe todas as coisas. Ele é a pessoa que foi determinada por Ti, para que nós fôssemos até a Ti. Te agradecemos por esse Evangelho, rogamos por cada um aqui mais uma vez, e nos encomendamos por mais essa semana, no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.